segundo João.
Glória a vós, Senhor.
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também um outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, feliz Páscoa mais uma vez. Muitos já participaram ontem da celebração solene da Vigília Pascal, no ponto alto de toda a liturgia da Igreja, e agora com este dia também até o próximo domingo, oitava de Páscoa, é como se fosse uma única celebração litúrgica festiva. Nós vamos celebrar aqui também na nossa paróquia com missas todos os dias dessa semana, pela manhã e também à noite, a oitava da Páscoa, inclusive também com os salmos da liturgia das horas, vivendo esta alegria que está no coração da Igreja. É a razão de ser da Igreja, é a razão da fé cristã. Cristo ressuscitou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós poderíamos ser no máximo um grupo de amigos de Jesus, de admiradores de Jesus, por tudo que ele disse, por tudo que ele fez, pela sua bondade, pelos seus gestos, pelas suas palavras, pela sua sabedoria. Teria algum valor, mas nós não teríamos a chamada fé cristã. A fé cristã é a fé do vivente, naquele que está no meio de nós, naquele que é o centro da história, do universo, da nossa vida, aquele que é realmente o Senhor, essa palavra que nós sempre mencionamos. Nós temos que ter um cuidado de não nos habituarmos simplesmente ao ciclo de celebrações, de orações e de atos de piedade e deixarmos o Senhor encerrado no túmulo. Diz que a palavra túmulo apareceu muitas vezes hoje neste Evangelho segundo João, que foi proclamado. Porque às vezes, se nós temos uma fé rotineira e prática, mesmo religiosa, piedosa, rotineira, nós podemos estar buscando o Senhor no túmulo, sem deixar que Ele viva com toda a liberdade do ressuscitado, do vivente, que nos interpela para levarmos também uma vida nova. Maria Madalena é figura da Igreja também, de todos nós. Ela vai bem de madrugada ao túmulo. Ela vai não ao encontro do ressuscitado. Ela vai ao encontro do amigo. Ela vai ao encontro daquele que trouxe para ela a alegria, a salvação. Ela sabe que Jesus abriu para ela uma perspectiva nova de vida. E sabe como ele foi tratado, como foi o desfecho, a sua morte cruel. Ela vai ao túmulo levando perfumes, provavelmente flores, mas levando sobretudo o afeto, a saudade, o amor, e vai também com as lágrimas, vai prestar uma homenagem. E lá chegando, para sua surpresa, a pedra pesada que tinha sido colocada tinha sido afastada. Ela entra e vê o túmulo vazio. O túmulo vazio é um sinal. O túmulo vazio não é evidência da ressurreição. É um indicativo. Supõe a fé. Ela está fazendo o caminho da fé. E Maria Madalena fazendo o caminho da fé, é a igreja fazendo também o caminho da fé. É o caminho de cada um de nós. Ela viu um sinal, mas ela ainda não compreendeu. Embora esteja cheia de afeto, cheia de boa vontade. Meus irmãos, nós somos assim. Às vezes nós temos que viver na procura, tateando. Nós sabemos perceber com o nosso afeto. Nós percebemos de nossa maneira humana. Mas ela vai correndo dizer aos apóstolos, a Pedro e os companheiros: tiraram o corpo do Senhor. Ela vê e pensa que parecia ser o mais evidente. Não está aqui. Tiraram o corpo dele. O lugar dele era aqui. Ela não está nem pensando em ressurreição. Está fora do seu horizonte. Ela queria prestar homenagem ao cadáver, ao corpo, ao Senhor. Mas morto, o túmulo. E ela quer o corpo do falecido. Pedro e João saem então correndo. Também eles não sabem ainda o que aconteceu, mas vão correndo. A corrida de Pedro, a corrida de João, deve ser a expressão também da corrida da igreja, dos fiéis, por encontrar com o Senhor. Será que nós corremos para encontrarmos com o Senhor? Será que nós nos empenhamos? Ou nós temos às vezes uma religião mais rotineira, ou talvez estejamos tão entorpecidos por uma sociedade de consumo, pela rotina da vida, que está nos faltando a fome, a sede de Deus, a corrida, o empenho. Nós corremos por tantas coisas, não é? Corremos por necessidades reais, claro, emprego, saúde, educação, transporte, casa, amores, vida, filhos, pais. Tantos motivos para a gente correr, mas corremos para encontrar a Deus. A Maria Madalena foi de madrugada, ela se empenhou. Pedro e João correram. João chega primeiro, não só porque é o mais jovem do que Pedro, mas nós podemos ver todo o significado simbólico e místico de João, o apóstolo que reclinou a sua cabeça no peito do Senhor na última ceia. João, aquele que vai ver com mais profundidade, quem se revole na oração, tem a intuição primeiro, não consegue perceber com mais profundidade. João chega primeiro, mas é tão bonito ver os detalhes desse evangelho. João chega, vê a pedra rolar, espia o túmulo do lado de fora, vê os panos dobrados, mas João não entra. João respeita a primazia de Pedro, afinal fora Pedro escolhido para ser aquele que devia presidir o colégio apostólico, né? O grupo dos apóstolos. E João respeita essa primazia de Pedro, porque respeita o desígnio do Senhor, e ele para e espera. E Pedro chega, e Pedro entra, e então João entra também. Pedro olha e vê também, o túmulo está vazio. Os panos estão dobrados, as faixas, e o sudário à parte. São sinais. Pedro olha com a sua lentidão. Né? João, diz o Evangelho, viu e acreditou. Ele viu o quê? O ressuscitado?
Não.
Ele viu sinais. Viu as faixas dobradas. Viu o sudário dobrado no lugar abaixo. Pedro já está meditando o que isso significa. João viu e acreditou. Vocês estão vendo que essa ida ao túmulo é o caminho da fé? E esses personagens dizem respeito a todos nós e a toda a igreja, a todos os seres humanos. Podemos procurar o Senhor com afeto? Importante. Devemos procurar o Senhor numa corrida e num ambiente de oração, de abertura ao mistério, João. Podemos procurar o Senhor também buscando uma solidez que faça sentido. Próximo domingo a gente pode pensar numa quarta figura, que é Tomé, né? Mas deixa para o próximo domingo, né? Hoje já estamos com esses três. Representam todos nós. A igreja é feita disso. A igreja é feita do afeto de Madalena, da profundidade mística de João, da lentidão, mas também da segurança e da solidez da fé de Pedro, que vai nos confirmar na fé. Nós temos todos esses aspectos, pode ser que em um momento ou outro predomine um ou outro, quem sabe em alguém mais um do que o outro, mas nós precisamos nos ajudar. Nós não temos fé sozinhos, nós temos fé dentro de uma comunidade eclesial, de uma comunidade de discípulos. Jesus nunca pensou num relacionamento só dele diretamente com uma pessoa. Ele se relacionava com cada um, respeitando e valorizando cada um. Porém, ele sempre convidava cada um à inserção numa comunidade. A religião não pode ser vivida de forma intimista, individualista, como se fosse mais um objeto de consumo. A nossa sociedade consumista é engraçada porque ela transforma tudo em comércio, né? É um shopping. É a imagem, né? Vai no shopping e acha tudo, né? Também às vezes nós podemos achar, quem sabe, até numa rua, né? Tantas igrejas, parece um shopping, você escolhe aqui, vai mais de acordo com o seu perfil, né? Aqui cai melhor para você. Não pode ser assim. Né? Nós precisamos descobrir o vivente, o ressuscitado e nos ajudando com o afeto, com a mística, com a solidez, um se apoiando no outro. E então nós vamos juntando os sinais do ressuscitado e fazemos a experiência da sua presença entre nós. Se o corpo do Senhor tivesse sido roubado, o ladrão não teria o cuidado de dobrar, né, os panos cuidadosamente de um lado, sudar do outro, colocar da parte, tudo tão arrumadinho. É que o ressuscitado, meus irmãos, ele não precisa mais de panos, ele não precisa mais de sudário. O ressuscitado não é aquele que volta a esta vida da história, é aquele que entra na eternidade de Deus, entra na glória de Deus, entra naquilo que é definitivo. Jesus, durante a sua vida, ele realizou sinais muito fortes, que nós chamamos de ressurreição. Lembro então dos três, né, fortes sinais. Um, aquele famoso episódio, né, daquela viúva de Naim. Jesus estava entrando numa cidade com seus discípulos e da cidade saiu um cortejo fúnebre, um enterro, um funeral. E lá ia uma viúva. E no caixão, o seu filho único, jovem. Imaginemos com assento a situação dessa mulher, o desamparo total, não tinha o marido, tinha um filho e o filho já estava no caixão. Uma mulher com a sociedade patriarcal completamente desamparada. E Jesus se aproxima daquele cortejo. Nós podemos pensar na vida, né? No noticiário, em tantas notícias ruins, né? Eu não vou hoje ficar fazendo desfilando essas notícias, não. Mas nós sabemos que elas estão aí. Né? É fácil. Acho que não é que seja hoje, talvez, mais do que ontem. Mas hoje, o mundo globalizado, nós temos as informações quase instantaneamente. Né? Uma coisa triste acontece lá do outro lado do planeta, num instantinho, nós estamos sabendo aqui.
Então parece que tem que saber mais rapidamente. Tomara que não sejamos insensíveis. O Papa Francisco fala muito disso, a importância de não sermos insensíveis. Nós temos que realmente ser tocados por essas coisas, nós temos que ser solidários. Mas vejam, Jesus não foi insensível a esse sofrimento. Ele se aproximou daquele cortejo, ele tocou, como um judeu não fazia, naquele caixão e disse: jovem, levanta-te. Podemos pensar no convite para a juventude se levantar, né, ter uma vida nova, uma vida fora dessa sociedade velha, marcada pela concupiscência, pelo consumo, pela busca desenfreada do poder, da riqueza, do prazer, como se fossem os valores absolutos da vida. O jovem, levanta-te. Então essas notícias ruins são como essa sociedade que vai num caixão, né? Como esse filho da viúva de Naim. E isso não é nada teórico, não. Podemos pensar no nosso estado de Minas Gerais. Aqui é um lugar de solidez, de fé católica, de tradição. Celebramos a Semana Santa sempre com muita solidariedade. Tem gente que vem até de fora para participar das cerimônias da Semana Santa em Minas Gerais, porque é diferente de outros lugares. Entre elas está aqui uma Lucina, que está comigo em todas as Semanas Santas desde que avistou. Ela vem por causa disso, né? Claro, temos amizade, mas ela vem viver realmente com a fé do povo mineiro a Semana Santa tão bem celebrada. No entanto, Minas Gerais está sofrendo essa situação toda das barragens, das melhoraduras, dos rompimentos. Então nós vemos o quê? Um cortejo fúnebre, não é verdade? E tantos outros que nós podemos pensar. E o Senhor toca nisso e diz: levanta-te! Ressurreição é isso, essa vida nova, ele nos devolve a esperança. A ressurreição tem tudo a ver com essa segunda virtude teologal, a esperança. Então o jovem levanta, tira e se levanta. E ele então restitui à mãe este seu filho jovem. Sinal emblemático, sinal da ressurreição dele, sinal da ressurreição de todos nós. Mas o que é isto? Uma volta a essa vida, uma revivificação de um cadáver. Esse jovem levantou-se, foi para sua mãe, mas esse jovem morreu um dia de novo. Não é a ressurreição de Jesus que nós estamos falando hoje, celebrando na Páscoa. Outro episódio, aquele da vinha de Jairo, né? Jairo que vai ao encontro do Senhor, chefe da sinagoga: minha filha está doente, vem depressa. E o Senhor vai, mas no caminho alguém chega e diz: sua filha morreu, por que incomodar o Senhor? Né? Mas Jesus continua e se aproxima, e lá já está o velório, a turma já está chorando, já estão as carpideiras, e Jesus chega e diz: a menina, calma, né? A menina está dormindo. Começaram a caçoar dele, e ele sobe até o quarto da menina, levando só os pais e os três apóstolos mais próximos, Pedro, Tiago e João. Talita cumi, né? Menina, levanta-te, pegando a menina pela mão, e ela se levanta. E ele a toma nos braços, entrega à mãe e recomenda que lhe dê alimento. É figura da ressurreição. A Escritura estava dizendo aqui na vida de Jesus. Mas Jesus, amigo de Lázaro, de Marta e Maria, é procurado para informar a ele que Lázaro está doente. E Jesus continuou onde está, se demora ali, né? E Lázaro então morre, e veio a notícia. E aí, quando Lázaro morre, Jesus então: vamos até lá. E os apóstolos não querem, porque é na Judéia, lugar onde querem matar Jesus. E Jesus fala: Lázaro dorme, né? Os apóstolos já falam: se ele dorme, vai acordar, né? Precisamos ir para lá. No entanto, Jesus insiste e fala claramente: Lázaro morreu, mas eu me alegro de não ter estado lá para que vejam a glória do Senhor, a glória de Deus. E ele fala. E lá tem todo o episódio, encontro com Marta e Maria, passagens belíssimas, um diálogo belíssimo, né? E Jesus então vai até o túmulo, se comove e manda tirar a pedra que a mente estava na frente do túmulo. E a voz do bom senso de Marta diz: Senhor, não convém. Já é o quarto dia do seu sepultamento, já cheira mal, está no estado de corrupção. E Jesus disse: eu não falei se vocês acreditarem, vocês viram a glória de Deus. Ele que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Tira uma pedra e ele grita: Lázaro, vem para fora! E o morto sai. Três episódios extraordinários, mas são apenas sinal do que o Senhor quer realizar. Todos três são uma volta a essa vida. Não é isso que nós celebramos na Páscoa. Não é isso a ressurreição do Senhor. O ressuscitado não precisa mais de fardos, de panos. O ressuscitado entrou na glória de Deus. O ressuscitado é aquele cuja vida foi toda marcada pelo amor. E por isso, Deus não permitiu que a sua vida se tornasse prisioneira da morte. Então é realmente uma vida nova. É aquele que carregou sobre si as nossas dores, as pancadas, os pecados do mundo inteiro. Aquele que era totalmente inocente e que diante de toda a maldade respondeu unicamente com o amor, com o bem, nos ensinando que ressuscita quem é capaz de derrotar o mal pelo bem. De quem não paga o mal com o mal. O mal é vencido pelo bem. E essa é a ressurreição. Não é uma volta a essa vida ambígua da história, mas é a entrada na eternidade de Deus. É essa porta que o ressuscitado abriu para todos nós. E nós, então, como diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, somos salvos na esperança. A ressurreição está ligada com a esperança. A nossa alegria de hoje é marcada por essa esperança cristã. Nós somos, desculpa, aqui vai sair um latinzinho, spe gaudentes, né? Nós somos aqueles que nos alegramos na esperança, né? Nós somos aqueles que temos a alegria da esperança, a esperança da vida definitiva. Nós somos salvos na esperança. Por quê? Porque resta agora o nosso caminho. O Cristo já venceu e já abriu para todos nós definitivamente a salvação de Deus. Cabe a cada um de nós agora, e como comunidade de fé, trilhar este caminho de quem ama, de quem serve, de quem faz a sua vida como a do Cristo. Uma lição do lava-pés que abriu o nosso trigo pascal. Esse, então, tem uma vida que ressuscita. Assim deve ser a existência do cristão, para que ele seja sal da terra, luz do mundo, fermento na massa. É a nossa missão, meus queridos irmãos e irmãs. Aqui nós vemos que no final do Evangelho é dito que eles ainda não tinham compreendido a Escritura. Né? A Escritura tinha indicações, mas a Escritura não pode ser compreendida mesmo sem a ressurreição do Senhor. Se nós prestarmos atenção, quem é que permitiu a inteligência da Escritura? É a ressurreição do Cristo. É vendo agora os sinais, o túmulo vazio, os panos dobrados, as aparições, né, que nós veremos nesses próximos dias, dentro da oitava de Páscoa e dentro do tempo pascal. Tudo isso vai levando a um conjunto de da constatação de que o Cristo vive, que nós o encontramos. E aí, isso lança luz sobre a Escritura. Então, todo o Antigo Testamento é lido na perspectiva da ressurreição da Páscoa. Aí está a nossa diferença em relação ao povo da Antiga Aliança, em relação aos judeus. Né? Eles não podem compreender o sentido profundo da Escritura e de muitas passagens sem a luz da ressurreição. Com a luz da ressurreição, nós entendemos a Antiga Aliança. E as passagens que desde o Pentateuco, os profetas, os salmos, os livros históricos, os livros sapienciais, tudo fala dele, tudo aponta para o Cristo. Nós vimos um pouco disso ontem na vigília pascal, naquela panorâmica das leituras do Antigo Testamento. Então, meus queridos irmãos, é a luz da ressurreição que a Escritura ganha o sentido. E nós encontramos o ressuscitado, então, onde? É disso que a igreja vive. Na Escritura, na Palavra. Estou falando aqui hoje, nem aqui do Antônio, da Palavra. Né? Nós vivemos da Palavra. essa palavra que se fez carne, que viveu entre nós, que sofreu a paixão e que ressuscitou. Nós vivemos dos sacramentos da Igreja, onde tivemos o batismo, a crisma, a Eucaristia, e irmãos nossos que pela primeira vez receberam esse sacramento da iniciação cristã. Então vivemos dos sacramentos da Igreja. Nós vivemos dessa reunião na fé, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Nós vivemos da experiência do encontro com o ressuscitado toda vez que nós vencemos os nossos instintos egoístas pela graça de Deus e vivemos na caridade fraterna. Quando nós amamos, quando nós servimos, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestiste, enfermo, na prisão, as obras de misericórdia, quando nós amamos e servimos cada irmão. Então esses são os sinais do ressuscitado, os sinais do vivente. Nós devemos encontrar o Senhor onde Ele pode ser encontrado, na palavra, nos sacramentos, na comunidade de fé, no serviço amoroso, gratuito, generoso, solidário aos irmãos e irmãs, sobretudo aos pobres, aos que sofrem, aos pecadores, aos que ninguém quer, porque Ele não desanimou de ninguém e um discípulo seu não pode desanimar de ninguém. Essa é a vida da Páscoa, essa é a vida do ressuscitado, essa é a vida do Espírito, é essa a alegria e é essa a esperança cristã que celebramos nesse dia e nesse tempo. Para isso nos preparamos com todo o período quaresmal e mais intensamente durante a Semana Santa. Que o Senhor nos faça mensageiros dessa alegria para o mundo, a razão de ser da nossa Igreja. A Igreja não tem outra palavra para comunicar ao mundo a não ser que ele vive. Ele vive e pode ser encontrado, e as nossas vidas devem ser um sinal da sua presença neste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.